Então, olha só, Rabotai, a verdade é que eu tinha pensado em dar o Shiur de Gemara agora às meio-dia, porque como já vai ter acirrado o Rosh Hashivah, então não perdemos o tempo da Gemara e dar o Shiur de Gemara. Mas depois eu fiquei pensando, alguns bachurim falaram para mim que não entenderam tudo que o Rosh Hashivah falou, e também mesmo que entenderam, mas na hora eu vi que quem não sabe o que é Mir, quem não sabe o que é, assim, de ouvir dele, não sei se vai ficar claro as coisas. Então precisa de uma razarada esse shiur, sabe? Uma explicação um pouquinho dessa sihá, da pessoa, de... Não sei, vamos fazer isso. Talvez isso vai ser mais toele para vocês e amanhã a gente continua a sugiar de que Buda vai... Isso que eu falei antes do sihá, do shivá, vocês têm que saber que o Lama Torá tem alguns... alguns responsáveis pelo Lama Torá, né? Algumas dinastias, alguns responsáveis, tem que saber isso. Então, o Hazon Ish, o Rosh Hashivah falou, é um dos... O Rosh Hashivah falou, não sei se vocês entenderam, mas o mundo antes do Hazon Ish e o mundo depois do Hazon Ish são dois mundos diferentes, né? Isso que o Rosh Hashivah falou. Mas depois tinha dinastias que elas eram as principais que construíram o Olam HaTorah. Então, por exemplo, todo mundo sabe de Brisk, Soloveitchik. Então, como ele falou, o Beisalev, o Reb Chaim, o Briskerov, os filhos do Briskerov, que é o Reb Dovid, está hoje vivo, e, né? Era a dinastia de Brisk, é uma das principais, né, dinastias do Lama Torá. A família Finkel também é uma das dinastias, para vocês saberem que, graças a ela, o Lama Torá é como é hoje. Essa família Finkel. Então é uma coisa muito importante, é um shrut muito grande, né? Assim, que ele esteve aqui, o Rosh Hashivah. Para mim isso é uma honra muito grande também, um kavod muito grande também, mas mais do que o kavod e a honra, eu acho que é muito importante vocês conhecerem alguém dessa dinastia, tá? Para ver o fruto, para ver, olha só, vocês lembrarem que vocês ouviram um shiur de alguém que é vem dessa dinastia. E como eu falei para vocês, Reb Leizer Yudel ben Nosson Tzvi, que era ele, né? Ele vem de uma... Também Reb Leizer Yudel ben Nosson Tzvi. E não consegui falar tudo aqui, porque não queria pegar muito tempo, mas saibam que essa família nunca teve briga. Não sei se vocês vão entender isso, mas é uma coisa muito grande. Normalmente uma yeshivá, não é yeshivá, qualquer coisa, sempre tem briga. Uma yeshivá também, o pai falece, então tem genro, tem filho, aí começa a briga, quem que vai dirigir a yeshivá. É bastante normal isso, é normal. Todo mundo quer os filhos, quer... que é Miberosh, né? A gente sabe que isso é um Yetzirah que todo mundo tem, no mundo de hoje especialmente, e muitas de Shivot grandes, tem Shivot que foram destruídas por causa disso, né? Tem outras que continuaram, mas sempre teve, a Shivá de Mir, para vocês saberem, sempre teve, faleceu, o próximo veio, não teve briga, não teve nenhuma briga. Por exemplo, tá? O pai dele, quando ficou no Shivá, eu me lembro, como falei para vocês, né? O pai dele era o nosso Tzvi, filho, genro do Rabbeinish. O pai dele tem quatro cunhados. Então, era cinco filhas. Não tinha filho, o Rabbeinish. Então, tinha cinco genros.
Não, e um era genro do Rabbeinish?
Era genro. Ele era genro, o nosso Tzvi. Então, era cinco genros. Ele era um dos cinco genros do Rabbeinish Finkel. Obrigado. Então, podia ser outros. E todo mundo lá é Malbit Torah, dos cinco genros, em Mir, na Yeshivá de Mir. Conhecia todos, tá? Mas foi decidido que ele vai ser o Rosh Hashivah. Doente, com Parkinson. 44 anos começou o Parkinson dele, o doente. E foi decidido assim, acabou a história. Ele ficou no Rosh Hashivah, não teve briga, não teve nada. A Yeshivá continuou. Como? Eu acho que foi o sogro, acho que falou para esse genro ser, eu acho. Mas mesmo assim, Maurício, quando o sogro fala, sempre tem briga. Sempre tem briga. Eu não quero falar nomes.
O Rav
Shach
foi que decidiu.
O Rav Shach decidiu, pode ser. Eu me lembro que quando Rabbeinish faleceu, o Rav Shach veio dar um respeito a Yeshivá de Mir, isso eu me lembro. E o Rav Shach falou, pediu para que não tenha machloket na Yeshivá. E não teve mesmo.
O Rav Shach... Finkel era o quê?
Rebari é sobrinho, se não me engano. É primo, é tio dele, se não me engano.
Ele não tinha filhos?
Quem não tinha? Não, filha. Só tinha filha, Surabenish. É. E isso é uma coisa não comum para vocês saberem, não é comum, saibam, mesmo é que vocês saibam, Yeshivot com rabinos grandes, mas é automático isso, a política, acontece isso, Yeshivot grandes, eu não quero agora falar nomes, que acontece isso. E lá em Mir, agora também, o nosso Tzvi faleceu, tem alguns filhos, ele, se não me engano, não é o mais velho, acho que não é o mais velho. Mas foi, acho que o pai dele falou para ele que ele seja o Rosh Hashivá e todo mundo me caber, e ele é o Rosh Hashivá com toda... Não tem briga, não tem discussão. Como que é isso? Como que acontece? Isso é uma coisa que não é comum, tá? Uma família dessas, e sempre foi assim, nunca teve briga, nunca teve, sempre foi... Porque é isso que eu falei para vocês aqui. Eles são pessoas incríveis, eles não pensam neles, eles pensam... Era botar para a pessoa pegar os 14 melhores alunos da yeshivá dele e dar para uma outra do yeshivá, para construir uma yeshivá. Isso mostra como eles não têm, eles não pensam na yeshivá deles, neles. Eles pensam a Batistá Torá para Kadosh Baruch Hu. Então o que muda? Essa yeshivá, aquela yeshivá. Isso que ele falou, o yeshivá falou, que perguntaram, o Radonish falou que um ótimo livro de Mussar é Biografia dos Gdoilim. Eu já falei para vocês isso, eu acho, se não me engano. Eu me alimentei muito disso, nos anos passados. Ultimamente também, saiu um livro, alguém me trouxe de presente, do nosso Zvi Finkel, o pai dele, tem na Yeshiva, se não me engano. Rol Nafshecho. Eu li o livro, adorei. Pra vocês terem uma ideia, nesse livro está escrito, nesse livro está escrito que o avô do nosso Zvi era o filho do irmão do Eliezer Yudl, outro filho do Saba de Slobodka. Ofereceram para ele ser rabino numa cidade, e um Rosh Hashivá, uma coisa assim, muito forte, e ele estava pronto para ser, mas daí ele ouviu que vai ter uma pessoa que não vai gostar tanto disso, mesmo que não tenha nada a ver, uma pessoa não vai gostar, sempre tem pessoas que não gostam, mas uma pessoa que não... Então ele decidiu que ele não vai, ele viter a Zé, mesmo que não precisava levar ter, não era... Aquela pessoa não tinha nada a ver, mas não, ele não queria alguma coisa que vai causar. Eles eram assim, pessoas assim, todos eles. Então não tem a ver da África com eles, é qualquer... Então por isso não teve briga. Então quando vai fazer uma yeshivá, ele não sei, eu vou fazer a yeshivá, é pra mim, é minha yeshivá. Não é. Por isso também, para vocês saberem, Mir tem uma filosofia interessante. Outra yeshivot em Israel, no mundo inteiro, tentam só pegar os melhores. Melhores bahurim, não pegam qualquer bahur. Assim, a filosofia, talvez um fim entra por protecția, outro jeito, mas Ponovitch, por exemplo, me lembro, só pegavam os melhores ou aqueles que tinham protecția. Era sempre assim. Mir não tem essa filosofia. Mir, qualquer bahur que quer entrar, pegavam. Tanto que, faz anos atrás, ficou um problema isso. Entravam bahurim, nada a ver. Aí fizeram uma peneira. Começaram a peneirar. Então peneiraram um pouco, para não ser meninos ruins, meninos estragados. Mas até hoje que estão peneirando mais, mas não tem que ser o melhor bahur da yeshivá. A filosofia da yeshivá sempre foi, o bahur quer estudar, pode entrar em Mir. Isso mostra também, porque querem só o melhor bahurim? É minha yeshivá, eu quero na minha yeshivá só os melhores bahurim que tem, eu não vou pegar qualquer um. Eles não têm isso. E isso é uma característica muito forte dessa família, tá bom? Dos Finkels. Desde o sábado de Slobodka, tinha um Yetzer Hara, Rabotai, de fazer yeshivot. De implantar yeshivot. Ele tinha um Yetzer Hara de implantar yeshivot. Fazer mais uma yeshiva, outra yeshiva lá na Polônia, na Rússia, mais uma yeshiva. Era um hobby que ele tinha, implantar yeshivot. E aí o Rebbeinu Yudl, isso que ele viu no pai dele, parece, né? Então também, ele para dar os 14 melhores bahurim para um outro dos yeshivais, é incrível. São os yeshivais também. Eu nunca faria uma coisa dessa. Pegar meus 14 melhores bahurim da yeshivá, dar para uma outra pessoa. Isso tem que ser uma pessoa muito... E assim era. Assim o Rabbeinish, eles pagam na yeshivá para quem fala Hidushim. Eles fazem isso muito forte. Para a Avata Torah, para todos. Desde o Rebbeinu Yudl falam que ele sempre pagava para aquele que falava o melhor Hidush, o melhor Shikutoi, Rebbeinu Yudl, né? Aquele... Então isso, tá? Isso fica claro. Essa característica da família é muito forte, é muito bonita. Quer dizer, eles que construíram, eles são a dinastia de Finkel, eles construíram Torá, Yeshivat Mir, Lopashut, né? E vem do Saba de Slobodka, e eles têm essa característica de Midot, Midot Niflaot, sabe? Incrível como eles não, não vão brigar por uma coisa, não vão, não, e tudo, e nunca teve briga, uma coisa incrível, tá? E esse negócio de biografia que ele falou é importante para vocês também. Vocês não sabem quanto a gente aprende lendo minha biografia. Nesse nosso Zvi Finkel, pegar o livro, esse livro, você aprende tanta coisa. Aprende tanta coisa de Midot, de Shkiut Batorá. Incrível, tá? Impressionante. E toda a biografia, do Hazonish, do Rav Shach, do Reb Nochum Partzovitch também já tem, do Reb Yankov Kamenetsky, do Reb Moshe Feinstein. Não faltam Gdolim, né? Que a gente pode... Agora, outra coisa. Isso que ele falou do pai dele. Vocês não conheceram o pai dele, então vocês não sabem, tá? Mas eu falei um pouco no meu negócio. É uma lição de vida, Lostam, Rabotai. É, para nós todos, tá? Baruch Hashem, que nós tínhamos saúde até 120 anos. Mas eu não daria nada por ele, por esse homem. Eu falei para vocês, quando ele ficou no Shushivá, estava todo mundo preocupado. Estava todo mundo preocupado. Uma pessoa doente de Parkinson. Como vai ser com a Shivá? Como vai ser? 1000 alunos na época, como que vai ser? E ninguém... Vocês não têm ideia como a Shivá começou a crescer com esse Rosh Shivá. Porque eu estava lá, a Shivá estava estagnada, tinha 1.200 alunos, pronto, acabou. Depois que eu vim para cá, depois que o Rabbein Schwinkel faleceu e ele começou a ser Rosh Shivá, desculpa, eu estava lá quando ele foi Rosh Shivá, eu estava lá ainda. Ele começou a crescer, a Shivá começou a crescer, Ele, o filho dele falou aqui no Shiur, o pai dele não falava sobre a doença. Mas como não falava sobre a doença? Entendam bem, quem viu ele, ele se chacoalhava, tem filmes, podem ver filmes. Ele dava Shiur Klali no Beit HaMidrash, a gente foi com a Shivá uma vez. Quem estava naquela viagem? Você estava? Você lembra que tu viu ele falando Shiur lá em Mir? Na casa dele nós fomos, e fomos ver um Shiur no Beit HaMidrash, Shiur Klali que ele dava... Ele se segurava na cadeira, porque ele não conseguia ficar parado. Precisava se segurar na cadeira para não se chacoalhar. Coitado, era uma doença muito forte, muito forte. Ele tinha isso muito forte. E ele, desse jeito, continuou a dar shiurim, dava alguns shiurim por dia. Shiur klali, shiur, dava o daf por dia que ele dava também. E ele dirigia a Shivá, e ele fez a Shivá crescer. A Shivá cresceu, tudo isso que cresceu, nas mãos dele. Isso que hoje tem 9.000 alunos, ele recebeu, coitado dele, né? Recebeu uma coisa dessa sobre ele. Não é brincadeira, é um monstro aquilo, tá? Mas o pai dele, com o Parkinson, fez isso. É uma lição de vida, era botar ele, tá? Isso que ele falou aqui no shiur dele. Como nunca se sabe as forças que a gente tem. Nunca se sabe. E Derechaga, o pai dele, não era uma pessoa que vinha, mesmo que era neto do nosso... Sabe de Slobodka também, era a família Finkel, mas o pai dele era uma pessoa mais moderna. O pai dele, quando era da guerra e tudo, era religioso, mas queria que ele fizesse faculdade. Faculdade. Esse era o plano de vida com esse filho, com o pai dele. Aí os pais vieram para Israel e o Reb Leizer Yudel gostou muito do menino, do pai dele, com o menino com 17 anos, e pediu para a mãe dele deixar ele um ano em Israel. Só um ano. Depois pode voltar para Chicago. O pai dele morava em Chicago. Pode morar. O filho ficou um ano em Israel. E aí ele teve uma tzlachá, uma sachreret. Aí pronto. Aí acabou a história. Né? Mas o incrível, incrível quanto esforço a pessoa tem dentro dela. Porque ninguém não daria. E ele conseguiu. Ele lutou com essa doença. Ele estudou, deu shiurim, dirigiu a yeshiva como se fosse que não tem a doença. Não tem a doença. E olha onde que ele chegou. Isso que ele falou, que a pessoa nunca sabe as forças que ela tem dentro dela. A história de Napoleão, que ele falou com o neto também, não sei se vocês entenderam a história, que o neto não sabe as forças que ele tem dentro dele. Mas se ele sabe que o avô dele está dependendo dele, então ele vai se esforçar para... E ele falou, por que, que a gente não ouviu... Isso é muito importante, tá? Por que a gente não ouviu do neto do Napoleão? Porque o neto Napoleão, ele não se esforçou, porque ele sabia que ele tem um avô Napoleão. Napoleão, nós sim ouvimos. Napoleão não era neto de ninguém. Uma pessoa que ela confia no outro, no avô dela, na outra pessoa, ela não vai para nenhum lugar. A pessoa tem que se esforçar e não confiar em ninguém. Isso é para o Bahurim, né? Saber, tem que esforçar. E a pessoa não sabe quanta força tem dentro da pessoa. É incrível isso que ele falou. E o pai dele é uma lição de vida, e é mesmo. Eu falo para vocês, eu me lembro da época um pouquinho, né? Ninguém não acreditava estavam falando, foi a conversa da Yeshiva lá, como vai ser agora? Como, ele vai ser o Rosh Yeshiva? Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai dirigir a Yeshiva? Nossa, tá, mas a Yeshiva cresceu com ele junto. Agora, outra coisa, Rabotai. O que, que uma Yeshiva tem força? Uma pessoa tem força e uma Yeshiva também tem força. Não é para les alzeres. A Yeshivat Mir ela exporta a Torá para o mundo inteiro. São milhares de alunos que vão estudar na Yeshivat Mir. Tem mais que 100 raburas na Yeshivat Mir. Tem o Rav Ariel, que é a maior shiur que tem lá, tá certo? Tem 850 alunos no shiur do Rav Ariel. Depois tem shiurim menores, tem de 300, de 200, de 100, de 5. Tá cheio de raburas lá, de 60, 70. Tem um centro, uma média de 150 yeshivot gvoá lá, em Mir. Ter uma ideia, porque tem que ter 60, 70 alunos de yeshivot gvoá. Lá você tem 9 mil, né? 9 mil alunos hoje em dia. E isso, essa energia de Torá, botar isso é uma força incrível. Uma coisa que isso para o mundo inteiro. Então a yeshivot gvoá aqui também é fruto disso. É fruto dos anos que eu estudei lá em Mir, que eu cresci em Mir. E como ele falou, a pessoa, ela está, eu fui agora faz meio ano lá, eu sentei lá estudar, você respira o ar de uma yeshiva dessas, isso influencia muito. Pessoa que fica, vocês não sabem, quando eu falo para vocês, mesmo aqui no Brasil, yeshiva é outra coisa, mas cada meio ano que a pessoa fica numa yeshiva, é uma gasolina para a vida inteira. Eu sinto que hoje eu ainda, minha força é a bateria daqueles tempos, já passou mais que 20 anos que eu vim para cá, mas aquele shiurim, aquele sihot, aquele estudo na yeshiva, ele falou que ele se lembra ainda onde que eu sentava, ele falou, né? Eu não conhecia esse Rosh Yeshiva de hoje. A verdade, para vocês saberem, para vocês terem uma ideia, eu nem conheci o Rosh Yeshiva, o Reb Noson Tzvi Finkel, ele me conheceu depois só, é isso que ele falou. Lá na yeshiva, eu não conhecia o Reb Noson Tzvi Finkel. Por quê? Meu contato é com o Rav Ariel, e tinha um contato muito forte com o Rav Ariel. Mas eu não recebia dinheiro do coleiro, porque meu pai me sustentava. Então, se eu não recebia dinheiro do coleiro, então eu não precisava pegar dinheiro de ninguém. E o Rosh Yeshiva, nosso Tzifinkler, ele dava todo mês o dinheiro para os Avrechim. Mas ele não pegava, então eu não tinha nenhum contato com o nosso Tzifinkler, com o pai dele, nenhum contato. Depois que eu saí de lá, depois que ele veio para cá, a gente ficou amigos para ajudar a Yeshiva e tudo. Aí eu... Mas para terem uma ideia, como ele não, que a gente não tinha contato, o primeiro ano, depois que eu saí de Mir, eu vim para o Brasil, Rabino lá em Cutia, eu voltei para Israel. E eu entrei, e eu levei junto um doador para o Rosh Yeshiva de Mir, para conhecer Mir. Eu achei que é importante. E eu estava com medo que eu vou entrar na casa do Rosh Yeshiva, com esse doador. E o nosso tio nem vai saber quem eu sou. Porque ele não me conhecia. Eu estudei lá 11 anos. Assim que é, para saber. 11 anos estudei lá em Mir. E o Rosh Yeshiva não sabia quem eu era. Aí eu estava com medo que isso vai acontecer. E ia ser muito chato isso, porque esse doador tinha certeza que eu era o melhor avrech de Mir. Ele tinha certeza. Vai ser frustrante. O Rosh Yeshiva falou, quem é esse cara aí? Né? Então eu estava com medo que isso vai acontecer. Então quando nós entramos, sentamos na mesa... Eu de um lado do mesmo, doador do outro, Rosh Yeshiva. Eu falei em Yiddish para o Rosh Yeshiva: saiba que eu estudei aqui 11 anos. O doador não sabia Yiddish, né? Então, mas de cara, o doador, que é uma cara com um senso de humor, fala para o Rosh Yeshiva: nu, ele estudou bem? Estudou bem? Não. Sim, com um senso de humor. E o Rosh Yeshiva falou: sim, muito bem, muito bem. Mas não. Isso foi quando tinha 1.000 alunos, 1.200 alunos, né? Imagina hoje em dia que tem 9.000 alunos, né? Pra vocês terem uma ideia, Rabotai, eu tenho em Mir, eu queria falar hoje, só que eu não queria me prolongar muito. Eu, uma pessoa particular como eu tenho filhos e genros que estudam em Mir. Tenho sobrinhos do meu lado e do lado da minha esposa que estudam em Mir. Todos estão em Mir. Você acha que eles se encontram? Não se encontram. Todos estão em Mir, mas não se veem, não se encontram. Pode se encontrar uma vez em alguns meses. Mir ficou sendo... algumas yeshivot, é muito grande.
É um bairro.
É um bairro. Hoje já não se pergunta para as pessoas, Bahurim, onde você estuda. Pergunta em que Betamidrash de Mir você estuda. Porque está cheio assim. Isso é Mir hoje em dia. E tudo isso, o pai dele, cadê? Começou o Leblazer Yudin, né? Aí ele deu para o Rabbeinu ficou alguns anos, não sei quantos anos, mas esse crescimento brutal, sei lá como se fala, dramático, que aconteceu de 1.000 para 9.000 alunos, é o pai dele que fez. E agora está continuando esse negócio. Só para contar mais uma... hoje em dia, quando você entra em Mir, você tem que falar um Shtikl Toira, tem que falar um Shtikl Toira para o Shashivá, para ele, ele recebe todo mundo. Mas não é só isso. Ele quer ver o celular de você. E se você tem um celular, que não é aquele celular que eu tenho, como esse, você não pode entrar lá em Shiva, não deixa você entrar. Pessoas, meninos de casas ricas. O Roshia falou, não, você não pode entrar assim, só se tem esse celular, você pode entrar lá em Shiva. Meu filho, tá, meu filho, que agora faz meio ano que ele entrou lá em Shiva, o casado, o Kiveler, ele foi ficou lá na fila para entrar, para fazer um Shtikl Toira para o Shiva. Aí ele foi lá, aí quando ele ia falar o Shtikl Toira, o Shiva olha na lista e falou, teu pai é o Friedman do Brasil? Ele falou assim, então você precisa falar o Shtikl Toira, você tem protecția. Aí eu falei, tá bom, tá certo. Aí ele falou, mas teu celular? ele machala, o Shtikl Toira, ele machala pro meu filho, mas o celular, e meu filho não tinha esse celular, ele não tinha, também não tinha muito poder, mas não tinha esse celular. O Shiva não deixou ele entrar. O Shiva falou, quando você comprar esse celular, você avisa a gente e você pode entrar no Shiva. Esse é o Shiva. Esse aí, né?
E... queria falar um Shtikl
Toira? Falar uma pergunta, uma resposta, uma raia, 10 minutos, uma coisa da sugiá que você está falando, que você está estudando. E ele faz... Esse jovem rabino, impressionante, não adianta, ele não deve ter 50 anos, não deve ter. Tudo caiu sobre ele. Imagina uma Shiva tão enorme como essa, né? E ele tem que receber os 800 e poucos alunos novos entraram esse ano. Todo mundo tem que passar para fazer esse Shtikl Toira. Ele dá shiur todo dia, ele tem um shiur dele, não sei quantos alunos tem no shiur, e ele tem que fazer esse dinheiro, tem que fazer para essa yeshiva. Não adianta, tudo isso funciona na Rabotai lá como um relógio as coisas. A comida, o estudo, os caminhos. Vão lá uma vez, vocês vão ver. Funciona incrivelmente, mas alguém tem que estar atrás disso. Alguém tem que fazer isso funcionar. E ele é que está atrás, o pai dele era, ele é que é, e ele viaja no mundo, né? Assim, ele mostrou os números, né? São tudo números assim, astronômicos, assim, não tem ideia, assim, não tem nada de dezenas, né? Tudo centenas, milhares e milhões, né? Então, tem 300 banheiros, tem 150 bossas que levam os avrechim, e tem 12 mil refeições por dia se cozinha. Essa coisa assim, carne, ele falou, 5 mil schnitzler por hora é feito lá. Não tem ideia esses números, né? E tudo Torá, e tudo Torá. Tudo lá é um ambiente tão gostoso, Rabotai. Você é influenciado. Quem pode ir para lá, assim, depois do casamento? É uma coisa assim, alguém que casa e pode ir para um ano estudar lá. É incrível, isso é uma coisa assim, você é influenciado pela Torá que você recebe lá e tudo. E os rabinos grandes, né? Esse Rav Ariel, né? O Rav Ariel, hoje em dia, é a maior estrela que tem hoje no Olam Torá no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro, você ouve shiurim dele e tudo. É importante ver como se senta lá. Ele falou, eu já tinha ouvido isso, mas... Já tem Makom Kavua nas escadas também. Então, assim, então tem, não tem lugar para todo mundo no Rei de Shiur, né? Do Rav Ariel. É gigante o Heder, é gigante, né? Aí tem as escadas, você chega pro Heder, então tem barulhinhos sentados nas escadas, e tem uma côncava nas escadas. Então você não pode pegar, você tá na escada, onde você quer sentar. Não, 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 aqui é o lugar daquele barulho. Aquele barulho. Eles falam, esse gabaíme, estão vendendo dinheiro, né? Então eles falam para mim assim, que eles pegam dinheiro, né? Então, por exemplo, tem mais que 100 raburas lá em Mir. Então, eles podem vender uma rabura, o Nishmas, né? Então, eles falaram, uma rabura normal, eles vendem por ano por 80 mil dólares, né? Uma rabura um pouco maior, 120 mil dólares, né? Para a rabura, por o Nishmas. Eu falei, a rabura do Rav Ariel, o Rav Ariel, eles não vendem, tem que ter muito dinheiro para vender a rabura. 850 alunos ouvindo a rabura dele todo dia, isso é uma coisa, não tem preço, sabe? Uma coisa que não é... É incrível, é um incrível, uma império de Torá, uma coisa impressionante. A pessoa aqui não entende isso tão bem, é um surto, a pessoa ser sócio numa coisa dessas, dá para uma coisa dessas, não, essa família, como ela, que ela deu para Am Israel, a família Finkel, Lo Pashut, né? Lo Pashut. Ele falou muito bonito, ele falou coisas super importantes para vocês. Esse Nyandi que o pai dele falava, que você não sabe as suas forças. Tem meninos que têm dificuldade aqui, às vezes eu vejo dificuldade de mas se eles acreditam neles, eu vou conseguir. E eles pulam, vão, eles conseguem. A pessoa não sabe a força que ela tem. Isso que ele foi falando aqui o tempo todo, né? Aquela história daquele menino, contou uma história daquele menino que foi mandado embora de Monte de Yeshivot. Essa é uma história muito típica para mim. Um menino que não deu certo. Eu acho que eu sei quem que é o menino, tá? Acho que eu sei quem que é. Não tenho certeza, não vou falar para vocês. Ele não falou o nome também, não precisa falar.
Nome.
É? É, mas...
Quantos membros?
Não, não sei.
Tem muitos membros. Tem um Harbe Mendes que baixou. E esse Mendes não era um menino que foi mandado embora de Yeshivot. Aí alguém falou para ele, vai para Mir e vão te receber bem. Tá? Aquela história que Mir se recebe não só os melhores, tá certo? E parece que o pai dele recebeu ele muito bonito, recebeu ele muito, né? E ele não acreditava que ele consegue, o pai dele fez aquele miftzá de estudar 12 horas por dia, e ele não, nem sonhou em fazer esse miftzá, mas o pai dele cobrou isso dele. O pai dele cobrou isso desse menino, e no fim ele conseguiu, e hoje ele é um grande Rosh Hashivá. Quer dizer, você não sabe as suas forças, isso é incrível, como que a pessoa tem forças ocultas dentro dela que... Mas também, isso que ele falou também, a pessoa tem que sentir o gosto. Não adianta. Você vê que esse homem adora estudar, né? Você vê que esse Haga vai ser que veiga, que a gente vai bom ver essa semana, de Kibud Avaim. Que veiga é lindo. Eu falo para vocês, eu falei isso para ele, ele concordou comigo. Se um Bahur entende bem esse que veiga, está chuvado, porque eu falo isso com ele? Porque ele, semana passada, ele deu uma drachá em algum lugar e ele respondeu uma das cuchô desse que veiga aqui. Desse, vamos ver essa semana, ativado que veio. Aí eu falei para ele que por acaso essa semana vamos estudar esse ativado que veio, esse Samhres, ativar a famosa do que veio sobre Kibud Avaim. E eu falei para ele que eu tenho certeza que um Bahur que vai entender bem a chuva inteira, não tem volta, não tem volta. Ele vai sentir um geschmack incrível. E ele concordou. É uma coisa incrível. Como o que veio entender, mas tem que entender bem o que veio. São vários pedaços, vários. Né? Tem que, cada pedaço por pedaço, ver o que ele perguntou, o que ele respondeu, como ele constrói a coisa, a chuva dele. Né? Então, isso que ele falou, a pessoa que ela sente o geschmack, então não tem nada igual, ficou falando o tempo todo, não tem nada igual como o Torá. É ver o que pessoas procuram um monte de coisas e não acham a felicidade, não acham nada, elas não sabem que tá, é isso, a pessoa que ela estuda a Torá, ela entende a Torá, é outra coisa. A gente está aqui no Brasil, tá? Eu também sou influenciado. No Brasil, muita tumá. A gente é influenciado para mal da tumá do Brasil. A gente vai para lá, vai nesse lugar, a gente, ao contrário, a gente respira o ar de Yeshivot, respira o ar. Isso faz muito bem para a gente, muito bem. E eles falam, isso é gasolina para a vida inteira. Isso é muito importante vocês saberem que Yeshivá, cada meio ano de Yeshivá, aqui eu não estou comparando com Mir, é outra coisa, mas... Ar de Shivá, eu falo para vocês que hoje eu ainda trabalho com a gasolina daqueles anos. É isso mesmo, minha gasolina é essa, minha bateria é essa. Cada meio ano que está lá em Shivá, houve Sihod. Eu estava em Mir, Abotai, não recebia dinheiro de Mir, não recebia, mas era muito sério. Uma vez muito sério. Eu não perdia uma Sihá quando o Ravolbo dava Sihod, não perdia uma Sihá. Quando o Rebaile Finkel dava Sihod, não perdia uma Sihá. Shir Klali, muita gente ia embora, saía. Muita gente saía, né? Até um pouco piada, um pouquinho, assim, muita gente saía, ficava metade vazio o Betamidrash, quando tinha Shir Klali, eu não saía, eu ficava no Betamidrash, ouvindo Shir Klali, eu era muito sério, muito sério, eu respirei esses 11 anos de Shivá de Mir, respirei mesmo o ar, não foi estar, não foi, né, e eu sinto que isso foi para mim a minha vida inteira. O que mais ele falou, me lembrou alguma coisa para Rafael?
Olha,
o Chazonish, o Chazonish, a vez que ele falou do... Então, o Chazonish, ele falou desses Gdolim. O Koach Rikuz do Chazonish era incrível, é famoso isso. O Koach Rikuz do Reb Chaim também era incrível, todo mundo sabe. Isso que ele falou, que era famoso isso, que na biografia tudo isso. O Reb Chaim podia ficar, Reb Chaim, o Reb Shimon também, falam assim também, Reb Shimon Shkop também, podia ficar com as mãos assim, e assim, na, a cabeça num poste, tinha um poste no Beit HaMidrash, ele ficava com a cabeça assim, 6 horas, non-stop, pensando numa svará. Isso era a força dele, o Koach Rikuz, era incrível. Aí ele falou que depois de 6 horas, ele que está fazendo com as mãos aqui? Eu não sabia o que estava fazendo com as mãos atrás dele. Ele achou que... Porque ele não se lembrou que ele colocou as mãos atrás para pensar. Koach Rikuz incrível. Assim, o Chazonish também, com a história de Musaf, de Yom Kippur, que precisava chacoalhar ele como um lulav. Ele falou para Chazonish, tem que ver, tem Pikuach Nefesh aqui. Incrível.
Quem falou dos 13 anos?
O Chazonish, quando teve 13 anos, ele fez... Está vendo? Tem que ver a biografia do Chazonish. Ele fez um neder que ele vai estudar a Torá Lishmo a vida inteira. Escrito na biografia dele isso. Rabotai é uma criança de 13 anos. Quem fala em Bahlal estudar a Torá? Quem faz um neder desse, está 13 anos? Mas estudar a Torá Lishmo a vida inteira? Isso era o Chazonish. Isso era o Chazonish. Também era muito fraco. O Chazonish é famoso isso. Muito fraco. Não tinha força para lá pedir para outros escreverem os Hidushim dele. E olha o que saiu do Chazonish. A Torá inteira. A Torá inteira tem Hidushim dele. Do Chazonish. Com toda a fraqueza. Ele era fraco. Fisicamente. Eram gigantes, tá? Esse do Olimpo que está falando agora, Rabotai. Eram gigantes. Eram gigantes. O Chazonish. O Reb Nochum, ele falou também. O Reb Nochum, não sei saber. O Reb Nochum. Isso foi bom. De Ponovitch e Mir. Saibam que Ponovitch e Mir são duas firmas diferentes, o Derech HaLimut. O Derech HaLimut, como se estuda. Pode ter um Rashba que em Ponovitch vão estudar sim Pshat no Rashba e em Mir vão estudar diferente Pshat no Rashba. São duas coisas diferentes. Por piada, tá? Os doadores aqui são importadores, né? Todo mundo hoje importa, né? Na China, né? Isso todo mundo faz, né? Então, os doadores, quando sentaram para ver os números que tem lá na Shiva de Mir, né? Que tantos milhares disso, milhares daquilo. Então, um cara fala assim: olha, Rabino, eu não sei se consigo dar dinheiro, mas olha, eu importo da China coisas. Eu posso importar para a Shiva, eu posso importar tudo que vocês precisam, eu vou trazer da China. Porque ele viu que é tanta coisa que precisa para a China. Aí o Shiva falou: não, não, não. A gente já é da China. A gente é da China. Mir é da China. Mir é meio de China. Eles foram, né, da Europa, eles foram para o Japão. E do Japão eles foram para a China, né? Depois eles foram para... Depois alguns foram para eles, né? No fim não conseguiram ir, mas... eu quero falar assim, que ele contou a história que uma vez um aluno de Ponovitch veio falar para o Reb Nochum do Rashba. O Reb Nochum sabia desse Rashba, mas ele falou para o chá diferente. O Reb Nochum, vocês saberem, o Reb Nochum, ele colocou o Derech HaLimud de Mir, que durava ali ele, de hoje, é o Reb Nochum. Reb Nochum Partsovich. Ele era genro do Reb Chaim Shmulevitz. Aluno do Reb Baruch Be'er. Aluno. O Reb Nochum era aluno do Reb Baruch Be'er. Aluno do Reb Baruch Be'er. Ele falava shiurim inteiros que o Reb Baruch Be'er falou. Mas o Reb Nochum, ele colocou esse Derech HaLimud, e o Rav Ariel era Talmid Muvhak do Reb Nochum, e ficou sendo o genro do Reb Nochum. O Rav Ariel, para vocês saberem, o Rav Ariel estudava em Ponovitch, tá? E eram dois irmãos Ariel, tem alguns irmãos Ariel, muito especiais. Os Arielis, é famoso em Israel, tem uma família muito, muito, muito especial, Ariel, e são alguns irmãos, todos são Marbitzei Torah. O Rav Ariel é o mais de todos, mas outros também são muito especiais. Então tinha dois irmãos em Ponovitch, o Rav Ariel com o irmão dele, e o Rav Shach falou para um deles saírem da Yeshiva, porque não está bom para Ayin Hara. Dois irmãos tão bons, o mesmo Yeshiva, pode causar Ayin Hara. Então o Rav Ariel saiu de Ponovitch e foi para Mir. E ele estudou em Mir, e ele foi tão bom menino, aluno em Mir, ele ficou sendo, então, ele foi aluno do Reb Nochum Partsovich, ele pegou o Derech HaLimud Adasov do Reb Nochum Partsovich, e ele ficou sendo o genro do Reb Nochum Partsovich. De todas as Masechtot, para vocês saberem, que tem na Yeshiva de Mir, né, 6 anos, é o Machzor, Noshim Nezikin, né? Tem Noshim Nezikin, tem Sukkah, e tem Psachim, né? Shabbat não tem, Beitzah não tem, Mir, tá? Mas outras, então, a Masechet que é mais forte é Yevamot. Yevamot. Quando você vê que falam Yevamot, Yevamot, agora também Yevamot, é a Masechet mais difícil que tem de Noshim Nezik, Yevamot. E Yevamot, se você não tem um Rebbe para estudar, Rabotai, você não entende. Tem que ter um Derech HaLimo, tem que ter um Rebbe. Kiddushin, vamos estudar agora Kiddushin, dá para estudar sem Rebbe também. Dá para estudar, você pega isso, não dá para estudar. Não aconselho ninguém a estudar sem Rebbe, mas dá para estudar. Yevamot sem Rebbe, sem um rabino que dá um shurim, você não consegue estudar, você não entende, você não entende. Então, isso era Nochum. Nochum era um Rebbe, ele explicava Pshat na Gemara, não falava Stam, Ramba para lá, Ramba para cá, ele explicava a Gemara, o que perguntou, o que respondeu a Gemara. E o Rabbi, ele pegou esse Derech HaLimo muito forte, e ele hoje é aquele que, isso que é a grandeza dele. Ele dá o Derech, quando chega a Yevomans, para vocês terem uma ideia, todo mundo vai para Shiurim, lá em Mir. Outros não acertam. Por exemplo, meu genro, ele não está num, ele está usando outras coisas. Agora começou Yevomans em Mir, ele vem para o Rabariele. Todo mundo quer ouvir Yevomans do Rabariele. Todo mundo quer ouvir isso. Porque o Rabariele, Yevomans, é uma certa que precisa ter um. E o Rabnochum era o mora da Haishmatza, diria, de uma certa Yevomans, e o Rabariele é genro do Rabnochum, né? Tudo isso são Arbatzat Torah. Tudo isso vem da família Finkel, como eu falei para vocês, tá certo? O Reb Chaim Shmulevitz era, quem me ajuda aqui, era genro do Finkel, do Rebezeiudo. Do Rebezeiudo Finkel. É? O Reb Chaim Shmulevitz era genro do Rebezeiudo Finkel. É tudo família Finkel aqui. Tá. Então, isso é Mir. Isso que ele falou aqui de Evomas. Ele ia falar para você, então, em Ponovitch tem o mesmo Rasba. Em Ponovitch, chato é diferente. E Mir Pshat é diferente. São dois Derech como estudar. Dois Drachim diferentes como estudar. Os dois são verdadeiros. Ayin Panim La Torah, né? Mas são diferentes. São diferentes. Isso que ele contou a história. Que o Polovich falou que tem um Rashba. Em Masechet Shabbat. Aí o Reb Nochum falou, não tem esse Rashba. Não existe esse Rashba. Aí ele falou, como assim não existe esse Rashba? Você está estudando Yevamot? Eu estou estudando Shabbat. Então, falou, então o Reb Nochum começou a falar esse Rashba de cor. Só que o Pshat é diferente no Rashba, não é como você entendeu o Rashba, né? Isso é Nochum com o Derech HaLimo dele, né? Hoje em dia já tem os Farim, Hidush Erev Nochum, Shul Erev Nochum. No meu tempo não tinha. Está uma história comigo de Yevomans. Eu hoje, Baruch Hashem, já aconselhei dezenas de alunos. Baruch Hashem, uma coisa que eu tive na minha vida, eu passei para frente. Eu, quando eu cheguei em Ponovitch, com 18 anos, foi Yevomans. A primeira Masechta que eu estudei lá em Ponovitch, Yevomans. Vocês não sabem como que eu quebrei a cara, se fala em português. Foi muito difícil. Porque quem estudou Yevomans, Yevomans é uma Masechta muito difícil. Primeiro, é difícil você fazer o resbonot da Mishnah, quem estudou Mishnah de Yevomans, cada coisa é difícil. Depois você entendeu já o resbonot, agora tem que entender o lomdas da coisa. Então, cheguei em Ponovitch, E era tão diferente. Em Ponovitch, na minha classe, tinha 160 bachurim. Em Luzern inteiro, tinha 120 bachurim, 130 bachurim, a Shiva inteira. E em Ponovitch, no meu shiur, tinha 160. E aí, o meu magid shiur também tinha Parkinson. Chamava Shloimeh Berman, era o genro do Stipler, Tamid Chacham Atzum. Ele tem um livro, Oshel Shloimeh. Amdan Atzum. Aí eu fui no shiur, em Ponovitch, já todo assim, estranho, todo. Eu estava indo no meio da Mishnah para fazer os resbonot de tzora, tzora, não sei o que lá. Eu chego no shiur, e coitado do Magid Shiur, faleceu, estava se chacoalhando com o stender, né? Não estava claro, né? Em Yiddish ele falava o shiur, mas o que estava claro para mim, ele começou o shiur assim. Que veio, Frei Takash, que veio, faz uma pergunta. E isso para mim, Rabotai, foi muito ruim. Eu quebrei muito. Como assim, Rebbe Kiveiger? Eu nem sei o que a Mishnah está falando. Como Rebbe Kiveiger? Que Rebbe Kiveiger? E aí, eu saí muito quebrado do shiur. Não entendi nada do shiur, porque eu nem estava pronto para um shiur desses. E tudo estava muito difícil. Estava tão difícil para mim, pra vocês saberem, que o Masguiar percebeu e me deu um pouco de riso. E eu já não estava vendo para acabar, mas ser esses man. Já estava contando os dias para acabar. Yevamot, para você que é difícil, eu não estava preparado para tanta mudança. Não foi bom, Osman. Não foi bom. Foi muito ruim esse Osman. Passou Baruch Hashem, Osman, outra Masechet, tudo bem. Depois que eu casei, eu fui para Mir. Aí temos um Zman, Yevomes, com Osher Arieli. Aí eu falei, mas agora eu quero que seja um bom Zman, já, né? Então eu sabia o que falta. Então eu, o que eu fiz? Eu estudei as Mishnayot e Yevamot antes de começar o Zman, cinco para Kim. Para quando chegar, começar o Zman, a Yeshiva, já saber as Mishnayot, já não me esforçar, né? Para poder começar a hora que vem mesmo, que me lembrava dessa história, né? E aí foi um Zman fantástico, fabuloso. Meu fichário mais grosso que eu tenho de todos os fichários é Yevomas, Mosechet Yevomas, Shurim Durav Arieli. E tanto assim, que quando, em Midos você estuda um Zman, cada Mosechet, não se estuda um ano inteiro, como aqui, é um Zman só. E me doeu que depois de um Zman, estamos indo embora de Yevamot. E aí eu fui uma vez, falei com o nosso Tzvi Fink, uma vez na minha vida. Ele nem sabia quem eu era. Eu falei para ele, por que estão parando já? Por que não vão continuar Yevamot, próximo Zman? Aí ele me falou, sabe por quê? Porque o Zman que tem mais Masberim dos Bahurim é Masechet Yevamot. Então é melhor que só um Zman, porque quem está com Masber, então que muda a Masechet. Aí eu falei, eu entendo muito bem. Falei para ele, eu entendo muito bem isso. Eu quero dizer para vocês, desde lá, para muitos de alunos e meus filhos também, Eu aconselho, falo para ele, olha, você vai estudar Yevamot agora? Todos os meus filhos, eu falo, estou estudando Yevamot agora lá, em Mir. Antes de começar o Zman, estuda Mishnayot, os cinco para aqui. Cinco para aqui. Para saber as Mishnayot de cor. Vai estudar Mishnayot, é outra coisa. Aí começa Yevamot, com o Kiveig, é verdade. Quem começa numa Yeshiva Yevamot é com o Shadr Kiveig, Dav Gimel. Mas para isso é uma Yeshiva como Mir, uma Yeshiva de Rama Alta. Então tem que saber já as Mishnayot, as Gmarot, para poder pegar o Kiveig e tentar caixa. Eu não sabia nada. Que era o Kiveig. E é verdade, saberem, começa Yevamot, deixa eu voltar com o Shadr Kiveig. Como sempre, o Kiveig também é o Kiveig. Né? O Kiveig é o não adianta, ele é o best-seller da Yeshivot, o Kiveig. É malassou. O que mais que eu perdi, que eu não falei, que ele falou aqui?
Isso que ele falou de Torah e Chesed.
Torah e Chesed, coisa, isso é muito importante. Ele falou, e eu falei na sinagoga ontem isso, eu falei para o Hatam Sofer. O Hatam Sofer fala que Eliezer deu, Rashi traz da Beca Mishkalo, que é Lemes, Beca Lagilgolet, que a gente dá. Massará, não sei o que lá, isso é Lemes da Seret Adibrot. O Rashi fala aqui no Humash. Que é isso? Então o Hatam Sofer, ele fala que Eliezer quis falar para Rivka assim, tudo bem, Midot você já tem, então Milut Hassadim você já faz, mas agora falta Torá e Avodá, falta, então Torá é o Aseret Adibrot e Avodá é Bekra, Bekra, que é Bekra, mas aí eu falei um Knight desse Hatam Sofer, uma moçafá, nada, que não adianta a pessoa ter Midot, isso que ele falou aqui, foi, eu pensei, Midot é muito importante, e talvez Icar é Midot. Mas não chega só Midot. Não chega só Midot. Isso que ele falou, o Midot, se não tem Torá, que ele falou, é um bom goi. Ele falou assim, é um bom goi. Se não tem Torá, é avoi le goi, é goi a fé. Mas o que você tem disso? Aí ele falou, o outro tem Torá, mas se não tem Derech Eretz, é Yehudi também. Yehudi, ele falou, é Midot com Torá. Tem que ter Torá e tem que ter Midot. Isso é muito importante saber, porque tem muitos Yehudim. Boa gente, Deus me livre, sem criticar ninguém, mas se não tem Torá, não tem nada, não adianta, é ter boas midot, ele vai falar bonito com os vizinhos e tudo, mas não, tem que ter Torá, tem que ter Ashkafá, tem que ter Torá, saber os valores certos da vida, isso é só com Torá, isso é só com Torá. Muito importante isso que ele falou, muito importante. O que mais, Guilherme?
Ele não pensa para ele, ele não pensa nele, ele pensa no outro.
No navio com o Rothschild.
Também. Pensar para os outros. Que ajudou a Israel, a Eretz Israel. Eu sempre falo para vocês, né? Que esses Gdolim, todos eles, ninguém não é egoísta. Todo mundo pensa nos outros. Todos os Gdolim que eu conheci na minha vida, que eu ouço, que eu vejo, todos eles têm essa filosofia. Primeiro vem os outros. Todos eles. Nunca encontrei ainda um Gdol, um Roshivá grande, uma pessoa grande, que ela é egoísta. Que ela pensa nela. Não encontrei ainda. Não vou encontrar. Não tem. Não existe isso. Toda pessoa grande, ela pensa nos outros. Quem pensa só em si, não vai ser grande. Não dá. Não vai junto. Esses rabinos, eles são o pai dele, ele colocou para Israel. Não adianta. A vida que eles têm. não tem particular, vida particular, não tem. Tudo Am Israel, tudo Am Israel. Eu gostei da história do Leblay Yudl, eu vi naquela biografia do nosso Tzvi. O Leblay Yudl Finklin, né, o bisavô dele, olhando para frente sempre, Então ele arrumou que a Shiva possa ir para o Japão. Quando ele viu que a Shiva pode ir para o Japão, ele colocou o Hans Mulevitz, se não me engano, lá para dirigir a Shiva no Japão. E ele não foi para o Japão, ele foi para Israel. Por quê? Porque ele já estava pensando no futuro já. Também, vamos para o Japão, não ficar a vida inteira no Japão. O nosso objetivo é que chegue em Eretz Israel, a Shiva admita. Vamos já trabalhar em cima, fazer visas em Eretz Israel para poder, no futuro. Isso quer dizer um manhik, um líder, olhando para o futuro sempre, né? Não olhando para o presente. E no fim não conseguiram. A gente não sabe quanta Agmas Nefesh tem atrás de todas essas histórias, tá? A gente fala como que deu certo, né? Ele foi para Israel, mas não conseguiu fazer visas. Não conseguiu. A Yeshiva de Mir em Israel, no fim, começou com alunos de Israel. Os do Japão não conseguiram, não deu para trazer eles para Israel.
Estados Unidos.
Depois teve o Rav Nachum, ele estava no Japão e foi para Israel, não?
Talvez tenha alguns que foram. Alguns foram, mas as vidas que ele queria fazer não deu certo.
Tem,
é menor. Tem lá.
Tem alguns... dessa mesma.
Não sei te dizer.
Voltaram depois. Quem estava na China foi depois para o Leblay.
Pode ser. Por acaso eu tenho alguns alunos que estão lá em Mir, em América, alunos de Israel, assim. É menor, acho que tem 300, 400 alunos, eu acho. Talvez mais já hoje, não sei. Hoje não faz tempo, eu não ouço mais de lá. Flatbush.
Shmuel
Birnbaum. Isso. É verdade. Verdade. Esse aqui ele foi aluno de Mir, deve ser. Faleceu, né? Quem é hoje Rosh Yeshiva lá, não sabe.
Quem é Mir do Brasil?
Eles falam o tempo todo que eles sentem que isso é o Snif de Mir. É mesmo que eu vou falar que não é. É verdade. Assim, eu também sinto isso que é.
Falta mais uns 9 mil.
Quê?
Falta uns 9 mil.
Aí falaram que também. Chamei que começou com 7 alunos, Shivat Mir, né? É que pessoas me consolam muito assim. Pessoal, olha, o Levan Koda começou com 5 alunos em Lakewood. Então, por enquanto, eu estou igual a eles. Eu falei, bem. Comecei também com 5 alunos. Isso somos igual nisso, né? Quando vamos chegar. É outra proporção, não é? Eles sabem disso, que aqui no Brasil, 60, 70 alunos também é muito mais do que lá em Israel, né? Mas eu falo para vocês que eu falei aqui, isso que Mir não tem lógica, pra vocês saberem, tem coisas que não tem lógica na vida, nem sempre, né, você fala 2 mais 2 é 4, não tem lógica, não tem nenhuma lógica humana por que Mir está crescendo desse jeito, não tem, por quê? Todo mundo vai para Mir, o que aconteceu, o que sabe de Mir, por que você vai para Mir, por quê? O que você vai para Mir? Todo mundo vai para Mir, o quê?
Todo mundo vai,
é uma coisa assim, que ficou sendo um imã Mir para todo mundo. Então tem o Rav Ariely. O Rav Ariely é mesmo, é um Derech HaLimud que não existe, é um rabino que não tem. Tá bom, então 850 tem resposta, que estão lá em Mir. Mas e os outros 9 mil, 8 mil alunos? Por que estão indo para Mir? Por quê? Porque tem mais outros rabinos. Tem bons rabinos em Koltorá também, tem bons rabinos em outros yeshivot também, tem bons rabinos. Em Koltorá tem Gdolei Israel como rabinos bem maiores que em Mir, vocês saberem. Derech Agav, a maioria das raburas que tem em Mir são alunos do Rav Ariely. Tá? São alunos do Rav Ariely já, que estão dando raburas lá. Em Koltorá tem o Sholom Povarsky, tem o Rav Osher Deutsch, tem o Rav Steinfeld, tem que são muito maiores que os rabinos de Mir. Os raburas de Mir. E por que não vão para. Por que não? Todos milhares para Koltorá, por quê? Não ouvi. Todo mundo para Mir, todo mundo. Por quê? A vontade não tem resposta. Saibam que não tem resposta, não tem uma lógica. Não tem. Ninguém não sabe por quê. Mas essa resposta que eu falei, eu acredito nela. A Kadosh Baruch Hu paga. Para aquele que deu os 14 melhores alunos para um outro, ele merece. E é que está acontecendo lá em mim, todo mundo indo para mim, de repente, todo mundo vai para mim. Já tá até sem jeito, sabe? Tem pessoas que estivou tão estagnadas, e mir crescendo, 800 alunos, e humano entrar, novos, tudo, né? É isso aí. Mais alguma coisa que ele falou que eu pulei? No nosso tempo. Espero que isso fique gravado para você. A gente não está em Israel, não estamos em Mir, mas quem não pode ir para Mir, que não vão conseguir ir para Mir, mas que vocês fiquem gravado essa figura desse Rosh Hashivah, Leise Yudin, toda essa dinastia linda que está, né, atrás disso, né? E para a gente, para isso dá para a gente esse riso, esse empurrão, para a gente também crescer, também deixar caminho, tá bom? Chazak Baruch, Rabotai.